Olá, Thiago, tudo bem?
Olá, Luciana, olá, ouvinte da CBN Maringá.
Thiago, a Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação contra a Monark e o deputado Kim Kataguiri, né, após a defesa de um partido nazista no Brasil. Qual a sua avaliação, a sua análise sobre esse episódio?
Então, Luciana, a gente volta aí, basicamente, um pouco daquilo que a gente falou ontem, né, de intolerância, das pessoas não entenderem um pouco de como que é a vida em sociedade, né? A nossa liberdade de expressão era garantida pela Constituição, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente tem toda a possibilidade de falarmos o que a gente quiser. Porém, essa liberdade ela vai até certo limite, né? Uhum. Tem algumas ideias, alguns tipos de manifestações que elas não podem ser defendidas e nem expressadas porque são intoleradas por todo mundo. Pela quase totalidade da população acredita que, por exemplo, ter um partido nazista no Brasil não dá, né? Sem chance alguma, né? E eu fico avaliando esse tema envolvendo ontem esse youtuber aí, e a gente fica com duas questões a serem resolvidas. A primeira delas é a possibilidade de você passar o microfone para, às vezes, aquele que não tem o que falar ou aquele que não tem conteúdo para falar. E nessas horas a gente retoma com o papel da imprensa e a importância da imprensa na nossa vida em sociedade. Muita gente tem criticado a imprensa, falando, inclusive o próprio presidente da República, atentando contra a imprensa diariamente, falando que ela não serve de nada, que ela não tem nenhuma função, que ela só serve para atrapalhar a vida das pessoas, que ela só fala mentira. E nessas horas a imprensa surge exatamente para poder apurar os fatos, para poder dar a possibilidade de defesa, como às vezes a gente faz também aqui na CBN, para tentar ouvir os dois lados da história. E aí a gente vê que a imprensa é importante ainda, ela é fundamental para a garantia das instituições democráticas, né? Inclusive saiu recentemente o índice de transparência mundial relacionado ao ano passado e o Brasil caiu. A gente até repercutiu aqui na CBN Maringá exatamente pela cassação de alguns direitos de liberdade de imprensa e morte de jornalistas acontecendo no Brasil. Então já começa por aí, esse é o primeiro ponto. E aí quando você passa o microfone e faz uma influência digital para aquele que às vezes não sabe o que falar, ou às vezes que não tem condição de ter o que falar, ainda mais falando de um assunto delicado como é a política, e não estou aqui tentando puxar a brasa para minha sardinha, não, e tentar defender a importância de falar sobre política, mas de fato é delicado. A gente está aqui quase que diariamente tentando ponderar na CBN Maringá o certo e o errado, o bom e o ruim, o lado esquerdo e o lado direito. A gente está aparecendo na CBN Maringá tentando, de fato, fazer um comentário político um pouco aprimorado. Então, você veja, a gente está aqui todo dia, dedicando, pesquisando tema, debatendo, dando oportunidade do ouvinte falar e tudo mais, e temas espinhosos como esse, e, de repente, você coloca um influenciador para falar de um tema que ele não domina em momento algum, e ainda tenta enganar as pessoas falando que estava bêbado e tudo mais, aí sem chance alguma, né? Primeiro que ninguém faz jornal bêbado, né? Começa por aí. A Luciana, hoje de manhã, ela não passou no boteco e chegou embriagada para trabalhar, como nunca chegou na sua carreira profissional. Ninguém trabalha bêbado, né? Ninguém trabalha ébrio. Então, já começa por aí. E segundo lugar, esse é o primeiro ponto, né? Essa questão da liberdade de imprensa. E o segundo é ter um envolvimento de um deputado federal que, aparentemente, milita no liberalismo e não sabe também as bases do liberalismo clássico, né? Nunca leu uma linha do Locke, do Montesquieu, e se acha o bom liberal, que a palavra diz que ser liberal é falar de tudo ou ter a liberdade para falar de tudo. Primeiro, a gente não pode confundir liberalismo com liberdade. E também não podemos confundir liberdade com democracia. São conceitos distintos e ações diferentes. Então é bom a gente também deixar isso bem ponderado. E segundo, que o liberalismo ele tem sim a garantia das suas liberdades individuais. Você tem a possibilidade de manifestar, de dar a sua opinião, de dar a sua expressão, mas nós temos várias e várias vertentes dentro do próprio liberalismo. Liberalismo econômico, social, político, tem os libertários que estão mais lá na ponta. Então é bom também saber essas nuances e saber que o liberalismo condena, por exemplo, a desigualdade social, condena a manifestação contra as questões relacionadas ao nazismo, ao racismo. O liberalismo também tem essas pautas definidas e defende essas pautas, mas aí às vezes a gente chega numa outra confusão, que é confundir o liberalismo com o conservadorismo. Então veja que a gente tem várias nuances dentro desse tema. E o que me parece é que o deputado Kim Kataguiri, de fato, não conseguiu ainda entender a necessidade do liberalismo e vai acabar pagando um preço um pouco alto, eleitoralmente falando, em 2022, exatamente por compactuar com esse tema, que foi o tema do momento ontem aí nas redes sociais.
É, e as redes sociais, né, elas facilitaram que as pessoas falem, e às vezes falam sem necessidade, né? E acabam, claro, e aí tem que ser responsáveis pelo que falam, né? Tem as consequências.
Exatamente, tem as consequências e a internet foi aprovada no Brasil que não é terra de ninguém, né? A gente, ela tem as suas regras, tem as suas limitações. A gente chegou no ano eleitoral, o ano passado, durante as eleições, alguns pré-candidatos e candidatos a prefeito sofreram um pouquinho com as manifestações da internet. O próprio prefeito acabou abrindo várias e várias representações, queixas, crimes, boletins de ocorrência, exatamente por comentários maldosos de pessoas que se acham os proprietários da razão dentro da internet. Eu costumo dizer, e aprendi isso com um amigo meu, de que na internet todo mundo é leão, na vida real todo mundo é gatinho, né? Na internet você vai lá rugir e você fala o que você quiser, mas na vida real todo mundo fica com medo do que está acontecendo. Por isso é preciso ponderar 5-6 vezes antes de você dar uma opinião ou emitir um juízo de valor a respeito de um assunto que você não conhece. Algumas vezes até fala que na CBN, fala, olha, esse assunto aqui eu pesquisei, ainda não estou conhecendo, vou me inteirar, estou por dentro. E não é feio para ninguém pedir desculpas, né? Uhum. A gente volta nesses casos de intolerância. O vereador curitibano, que a gente comentou aqui ontem, ele ainda não pediu desculpas do ato dele, né? O monarca ainda pediu, falou, olha, eu estava lá, inventou essa desculpa esfarrapada aí, que estava bêbado, e fez um pedido oficial de desculpas. Mas o vereador de Curitiba ainda continua insistindo que ele está correto, né? Ainda que o padre tenha apresentado imagens da igreja mostrando como ocorreu o ato do circuito interno, as câmeras de segurança estão disponíveis aí para as pessoas verem, e ainda continua insistindo no erro, né? Então, é bonito também você assumir quando você erra, não tem problema nenhum.
Uhum, tá certo. Tiago, vamos falar agora, então, sobre a aprovação do registro e estatuto da União Brasil, né? Que é uma fusão entre dois partidos, né? É o DEM e o PSL.
Exatamente, a gente está falando desses temas aqui de intolerância, porque isso vai desembocar lá nas eleições desse ano. É bom falar para o convite que está falando aqui, que o Thiago está falando de tema nacional aqui na assunto da política, que tem a sua ênfase local, mas isso, aguarde esse episódio que a gente vai voltar a falar disso um pouquinho mais para frente. O União Brasil finalmente saiu, né? Já existia essa expectativa desde setembro, outubro do ano passado, quando os partidos, o DEM e o PSL, anunciaram a fusão. O PSL é o Partido Social Liberal, aquele fundado lá na década de 90 pelo Luciano Bivar, que foi presidente do Esporte Clube do Recife, que é o legítimo campeão brasileiro de 87, né? Esporte Clube do Recife, ele sempre trafegou ali entre política e futebol, o Luciano Bivar. E aí, o PSL sempre foi um partido único, nunca teve tanta expressão. O próprio Bivar disputou uma eleição à presidência da República, e abrigando o Jair Bolsonaro em 2018, ele conseguiu dar um norte, um rumo para o partido, jamais esperado, né? Fez uma bancada expressivíssima, elegeu vários vereadores na eleição passada, e o DEM é o antigo PFL, né? O Partido da Frente Liberal, lá de 86, criado, teve um remake da marca entre 2006 e 2007, virou Democratas, tentou se reinventar, é um partido que sempre teve próximo dos governos do Fernando Henrique Cardoso, sempre foi uma espécie de estepe do PSDB, e aí agora o DEM se reinventando, resolveu fazer essa fusão com o PSL e formar a União Brasil, escolheram o número 44, que era do antigo PRP, o Partido Republicano Progressista, que já foi falecido junto com a cláusula de barreira. E o que isso muda no nosso aspecto aqui regional? O União Brasil vai ter um fundo partidário gigantesco e passa a ter dois deputados desde hoje em Maringá, um ex-deputado e um atual deputado, que é o Dr. Batista, que já estava no DEM há um tempo, né? Então o Dr. Batista virou deputado, disputou uma eleição para prefeito agora recentemente, e o do Carmo, que era deputado até então, também vai se configurar como liderança desse partido, e passa a ter dois vereadores em Maringá, que eram do PSL, e passam agora a ser do União Brasil, o Onivaldo Barres e também o Paulo Biazon. Então o partido já nasce com alguma força em Maringá, e agora a dúvida que fica é saber quem que vai comandar o partido, porque a tendência é que algum dos deputados seja o comandante do partido, né? O do Carmo, que exerceu o cargo na Assembleia Legislativa até recentemente, que tem uma estrutura política partidária muito bem organizada, e o Dr. Batista, que já está na Assembleia há muitos anos. Então, resta saber agora quem vai ter o comando local do União Brasil, além daqueles que já estavam no Democratas já há um tempo, né? Casos, figuras aí conhecidas do Democratas em Maringá, como a Maria Iraclésia, que inclusive já disputou uma eleição para a prefeitura e foi candidata suplente do Beto Richa lá no Senado na eleição de 2018. Então a gente tem aí todos esses detalhes para serem resolvidos. Talvez com a janela partidária a gente tenha bastante mudanças aí entre março e abril na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, mas o cenário local também fica aberto. E lembrando que com a fusão dos partidos, a legislação eleitoral permite que os mandatários tenham 30 dias para poder se desfiliar do partido sem ter o mandato cassado e também podem migrar de partido político porque eles não contavam com a fusão quando eles entraram no partido lá atrás.
Uhum. Agora, ô Thiago, essa fusão, essas mudanças de nome, de partido, isso não é ruim para o eleitor? Porque se o eleitor já tem uma memória curta, né, vai ficar mais difícil ainda de lembrar quem é o partido acusado do quê, quem é o partido que votou o quê, né?
É, para o eleitor, Luciano, eu acredito que não muda tanta coisa não, tá? Porque a gente tem um estilo personalista de política no Brasil, que você acaba votando no candidato e não no partido político. Mas é bom a gente lembrar que recentemente nós estamos com o movimento de aprimorar a legislação partidária e eleitoral no Brasil. Estamos com a cláusula de barreira que vai vigorar até 2030, que pretende reduzir o número de partidos políticos operando no país para 12 ou 14, dos atuais 33. A gente está com mecanismos voltados para melhorar as eleições proporcionais com o poder legislativo, exatamente para poder privilegiar quem tem uma estrutura partidária montada. Então, quer dizer, demorou muito para a gente poder melhorar o sistema partidário brasileiro. A tendência é que a gente comece a melhorar a partir de 2030 ainda, né? Então, falta ainda 8 anos para a gente ver se essa experiência vai dar certo e nós vamos conseguir melhorar a situação partidária no país.
Tá certo, Thiago. Obrigada, hein? Até a próxima.
Valeu, Luciano, ouvinte da CBN Maringá, e até amanhã.